No coração de Jesus está expresso o núcleo essencial do cristianismo. Em Cristo, nos foi revelada e comunicada toda novidade revolucionária do Evangelho. O amor que nos salva e nos faz viver já na eternidade de Deus. Esse é um texto do Papa Emérito Bento XVI, nas vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na abertura do ano sacerdotal do dia 19 de junho de 2009. E quero repetir, porque é profundamente belo. No coração de Jesus está expresso o núcleo essencial do cristianismo. Em Cristo nos foi revelada e comunicada toda novidade revolucionária do Evangelho, o amor que nos salva e nos faz viver na eternidade de Deus. A liturgia dessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, ela é uma solenidade, portanto ela traz todas as suas leituras. A primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 6 a 11. O Senhor vos amou e escolheu. É o tema geral da primeira leitura. O Salmo 102, o refrão é: o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Então, o amor de Deus revelado em Cristo por nós é para todo sempre. Aqui está a nossa fonte de confiança e de alegria. O Senhor é fiel e Ele nunca nos decepciona. A segunda leitura da primeira carta de João, capítulo 4, 17 a 16, onde o tema geral é: foi Deus quem nos amou por primeiro. Isso aqui é uma coluna vertebral importantíssima de todo o nosso conhecimento de Deus e da nossa vida espiritual. Fomos amados por primeiro em Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos, nós fomos amados. E tudo que nós fazemos é fruto do Espírito Santo em nós como uma vida nova. Por isso que tudo que nós fazemos é resposta. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de hoje, capítulo 11, versículos de 25 a 30, somente 5 versículos. O texto é lindíssimo, onde Jesus diz: sou manso e humilde de coração. Nós conhecemos esse texto. Então, neste ano, ano A, o Evangelho para esta solenidade do Sagrado Coração de Jesus é Mateus 11. Nós já estamos na terceira solenidade do tempo comum. A primeira foi a Santíssima Trindade, que nós celebramos no dia 31 de maio, era um domingo. A segunda foi quinta-feira passada, 7 de junho, o Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, onde nós percebemos Jesus como nosso alimento de vida eterna. Hoje, Sagrado Coração de Jesus, e a última será lá no final do ano, em novembro, no 34º domingo do tempo comum, a solenidade de Cristo Rei. Eu começo essa pregação fazendo duas perguntas, como eu costumo fazer. As perguntas são muito importantes e nós devemos fazer a quem tem resposta. E quem tem resposta é Jesus. Quem tem resposta é a palavra de Deus. A primeira pergunta, que diz tudo respeito à solenidade de hoje: por que o coração, e não outro órgão do corpo humano e do corpo de Jesus? Por que o coração? E quando a gente olha para as imagens do Sagrado Coração de Jesus, o Senhor está com o seu coração exposto, todo incandescente de Espírito Santo. Então, isso é muito belo, porque aqui, coração, nós precisamos ir na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Em hebraico, coração é lebab. Em grego, é cardia. até a gente conhece as doenças cardíacas. Porque na Bíblia, coração, lebab, cardia, é o principal órgão da pessoa. É o órgão escondido do ser humano, não é o cérebro. Nós ocidentais pensamos que é o cérebro. Então tudo a gente resolve com cálculos, com estruturas mentais. Mas nas escrituras, o órgão principal não é o cérebro, é o coração, que é o órgão escondido. É como um mistério. Nós sabemos o que significa a palavra mistério. Mistério é aquilo que revela e esconde. Então, o mistério de Deus nos sacramentos revela Deus e esconde Deus. Foi o que nós vimos na quinta-feira passada na solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Cristo. Revela o amor de Jesus e a pessoa de Jesus no seu mistério de morte e vida, e o esconde no pão, que é alimento para nós. Então, nas Escrituras, o coração representa o interior do homem, todo ser do homem. Nas Escrituras, o coração representa o interior dos céus e o fundo dos mares. Então, vejam, duas coisas profundas: o interior do homem, o interior dos céus e o interior dos mares. Quem conhece o coração do homem? Quem conhece o mais profundo dos mares? E quem conhece o mais profundo dos céus? Céus aqui como galáxias. Ninguém conhece. Pois o coração de Jesus na Bíblia e na nossa espiritualidade é esta profundidade que é revelada. Ou em outras palavras, Jesus vai revelar o coração do Pai. E quando Jesus revela o seu coração, ele revela tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Por isso que nas Escrituras o coração é a sede dos afetos, dos desejos, das tristezas, da coragem, da irritação, do desânimo, do orgulho, da inteligência, da memória, da imaginação e do cuidado. Então, o coração é a sede de tudo isso. É por isso que nós cristãos e católicos amamos cuidar do nosso coração humano, que não foi criado para a tristeza, para a dor, para o desânimo, mas foi criado para a vida, foi criado para o amor. Então, por que o coração, nesta liturgia, é tão importante e não outro órgão? Porque o coração é a sede das decisões. O coração é o lugar escondido e o lugar onde se revela. O coração representa o interior do homem, o interior dos céus e dos mares. A segunda pergunta que eu quero fazer é: o que sai do coração de Jesus? Aqui eu quero me remontar à oração do dia de hoje, desta solenidade. Nesta solenidade, o missal traz duas orações. A primeira vou citar agora, a oração de coleta, chamada oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. É a oração de hoje. Então, o que é que sai do coração de Jesus? As maravilhas do amor de Deus. Para conhecermos como somos amados por Deus, precisamos penetrar no coração de nosso Senhor. Precisamos permitir que o nosso coração seja invadido pelo dele e o nosso coração invada o dele. Então é uma troca. Chamaríamos isso de divino intercâmbio que já se deu nas naturezas. Quando Jesus assume a natureza humana e nós recebemos a sua natureza divina, dá o intercâmbio. Isso deve acontecer com o coração. Nós entregamos o nosso coração a ele, porque ele por primeiro entregou o seu coração a nós. Então é aqui onde nós vamos mergulhar nas maravilhas que saem do coração de Jesus. Do coração de Jesus saem as maravilhas do seu amor por nós. Vamos tomar o Evangelho de hoje e fazer uma introdução acerca do Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Retorno ao versículo 25. Naquele tempo. Tempo quer dizer aqui o hoje da nossa história. Jesus ensinou há 2000 anos atrás, mas como a sua palavra é viva, verdadeira, penetrante, aquele tempo é este tempo nosso agora, é hoje, é o dia de hoje. Então hoje Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo. E aqui precisamos ir numa palavrinha grega para eu te louvo, ex homologem, que não significa simplesmente dar graças, bendizer, adorar, mas significa proclamar, significa reconhecer publicamente. Então Jesus está diante do Pai, em profunda oração, proclamando, reconhecendo publicamente as maravilhas do Pai. Eu te louvo, ó Pai, Pai do hebraico Abá, que significa papaizinho. E essa palavra Pai, Abá, papaizinho, ela só existe na relação das pessoas recriadas. Isto é, o modo novo de viver em relação a Deus, que é o modo de filhos, que nós já meditamos profundamente e abundantemente durante a Páscoa. Então eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, isto é, aos humildes. Somente os humildes, e abro um parêntese bem grande aqui, somente os humildes acolherão as grandes maravilhas que saem do coração de Jesus. Os outros, no máximo, entenderão intelectualmente, mas aqui não é a questão. Então vamos aprofundar. Como colher as maravilhas e que maravilhas são essas que saem do coração de Jesus? A primeira maravilha, o conhecimento de Deus. Está lá no Evangelho de hoje, nos versículos 26 e 27, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Agrada ao Pai. Jesus vive para agradar o Pai. Amou o Filho. Jesus vive para agradar o Pai e vive como filho. Agrada o Filho e ama o Pai. Um vive para o outro e no outro. Versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Então, tudo quanto o Pai é, quando Jesus diz tudo foi entregue por meu Pai, tudo quanto o Pai é, a sua natureza, foi entregue ao Filho. O ser Pai foi entregue ao Filho, que é a vida de Deus toda. Então, o Pai entrega-se todo ao Filho e o Filho entrega-se todo ao Pai. Então, a vida de Deus é dar e receber. E esta relação é total entre o Pai e o Senhor Jesus. Por isso que ele diz, tudo foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus revela o Pai aos pequenos e os humildes. Esta é a primeira grande maravilha da experiência do amor que nós recebemos do Senhor Jesus. Ele vai revelar o Pai. Ele vai nos reconciliar com o Pai no lenho da cruz, na sua morte e na sua ressurreição. E isso nós precisamos conhecer. Nós não podemos simplesmente ter afetos do ponto de vista psicológico pelo Senhor Jesus, pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos e pelas pessoas. Tudo isto é insuficiente. Nós precisamos ter a vida de Deus. E isso se dá no conhecimento, na interioridade, na relação, na escuta, na vida profunda com o Senhor Jesus. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos 4 primeiros versículos, dizem: Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas, ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade, no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Esse texto é muito conhecido e muito belo. Então, Deus falava no Antigo Testamento pelos profetas. Depois que Jesus se encarna, que é educado pela Virgem Maria e cresce, o Pai fala no seu Filho. Então veja, já não é mais um profeta que revela as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, o amor de Deus. É um da raça divina, é um membro da família de Deus, da Santíssima Trindade. Então Jesus está revelando o coração do Pai, o amor do Pai, a vida do Pai para a nossa vida. Isso é uma grande maravilha. São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, carta aos Efésios, os versículos 14 a 18, ele diz: Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo, isto é, a Igreja, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade na cruz. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto, porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Que maravilha! Então vejam, queridos irmãos, o Senhor faz de dois povos, pagãos e judeus, um único povo, através da Igreja, que é o corpo de Cristo. Isso não se deu por filosofias ou por belas palavras. Se deu com a redenção, com a morte de Jesus na cruz. Por isso que nós escutamos no domingo da Santíssima Trindade, 31 de maio, nós escutamos o capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. De tal modo, Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, através do coração de Jesus, nós temos acesso ao Pai no Espírito Santo. Então, para conhecer o Pai, precisa conhecer o coração do Filho, porque ele, o Filho, é o revelador do Pai, autêntico. Então, conhecer o Pai é deixar-se moldar pelo Espírito Santo. Isto aqui é a vivência da vida nova. Então as maravilhas de Deus nos vêm nas nossas almas, não por sentimentos, mas na experiência, no Espírito Santo, de permitir-se mudar-se pelo Filho, no Espírito Santo, e aí conheceremos o Pai. É vivendo um relacionamento vivo e real com o Pai através de Jesus. E aqui tem um nome simples que nós conhecemos, é a oração. Quem não reza, nunca vai entrar no coração de Jesus. Quem não reza, o coração de Jesus não vai penetrar no coração da pessoa. Jesus disse no livro do Apocalipse: eu estou na porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei eu com ele e ele comigo. Isso só se dá na oração. Então a revelação de Deus vem na oração. Por isso que, meus queridos irmãos, é indispensável uma vida de leitura orante das Sagradas Escrituras. É indispensável na vida cristã o aprofundamento do coração de Jesus através da vida cristã. São Tomás de Aquino, ele chega até dizer que o coração de Jesus são as Escrituras. Quem conhece as Escrituras, conhece o coração de Jesus. Vamos para o segundo ponto. Então, a primeira grande maravilha que nós recebemos do coração de Jesus é o conhecimento de Deus. O segundo ponto. Retornemos ao Evangelho de hoje, Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Vinde a mim. Vinde a mim quer dizer seguir Jesus. Vinde a mim quer dizer celebrá-lo, adorar. Vinde a mim quer dizer reinar com ele. Então Jesus faz um convite para você seguir, para você adorar, celebrar e reinar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados. Quem são os que estão cansados? Para quem Jesus está falando? Sobretudo para os seguidores das leis, ou para os seguidores de religiões. Porque Jesus não nos quer meramente pessoas religiosas. Jesus nos quer seus seguidores. É bem diferente. Um religioso, no sentido de pertence à religião e viver simplesmente sob normas e regras, é um que cumpre tudo certinho, mas não tem intimidade com Deus. Vive simplesmente na primeira criação. Não permite ser tocado pela nova criação, esta dada pelo Espírito Santo. Então, a este Jesus está dizendo, vós que estáis cansados e fadigados, são aquelas pessoas que, mesmo vivendo na igreja, mesmo vivendo na casa de Deus, alimentam um distanciamento de Deus e perguntam, onde está Deus? Deus não me vê, Deus não me entende, eu oro e ele não se manifesta. É porque essas pessoas são meramente religiosas. Quando as pessoas se permitem tocar pela graça, elas passarão por uma outra fase, elas experimentarão o mistério do Senhor. Continuo lendo o texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Descanso aqui é o sábado. O Senhor criou tudo em seis dias, e no sétimo, no Shabat, no sábado, ele descansou. Então ele diz, eu vos darei uma nova criação. É a terra prometida, é a entrada no reino dele. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Então o jugo de Jesus é o amor da relação com o Pai. Sim, nós temos um peso nas nossas costas. Mas aqui tem, vejam, meus queridos irmãos, é um paradoxo, porque o peso de Jesus, o jugo de Jesus, é suave. Ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo, que é o amor, e aprendei de mim porque sou manso. A mansidão é a qualidade de quem foi perdoado e agora perdoa. Então aprendei de mim porque sou manso e humilde, humildade do grego tapino. Então, não se traduziria tapino do grego, aquele que não tem nada. Ou melhor dizendo, traduz-se como aquele que não tem nada. Porque aqui tapino não é o pobre, tapino é o miserável. Aquele que depende totalmente de Deus. Então, Jesus diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde, isto é, eu dependo totalmente do Pai. Manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a verdadeira lei é o amor. O verdadeiro peso é o amor e é suave. É um peso leve. Veja que é um paradoxo. Então, meus queridos irmãos, como entrar no coração de Jesus? Indo a ele para seguir, celebrar e reinar. Pois ele fez este convite, vinde a mim. E depois tomando sobre si o que? A verdadeira lei, o amor que é a vida nova no Espírito Santo. Queridos irmãos, nós descobrimos, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, estas grandes maravilhas, o conhecimento de quem é o Pai e onde nós devemos conhecer o Pai. Conheceremos o Pai somente no coração de Jesus e acolhendo o coração do Senhor dentro de nós. E descobrimos que viver dentro do coração de Jesus, com o coração de Jesus dentro de nós, é conhecer, penetrando nos divinos mistérios, escutando o que ele diz: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo. Assim eu concluo, queridos irmãos. De maneira especial, eu gostaria de saudar, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o grande exército do apostolado da oração, espalhado pela nossa diocese, sob a direção espiritual do Padre Bernardino, mas quero saudar especialmente o Sagrado Coração de Jesus da minha paróquia Nossa Senhora de Lourdes, especialmente na pessoa de Dona Leda, que é a coordenadora, e de todos os membros. Recebo aqui o meu carinho, meu abraço e a minha oração. Porque o apostolado da oração já não é mais um movimento, não em detrimento de outros movimentos. O apostolado da oração é uma rede de oração, de intercessão pela humanidade inteira. Isso foi o pedido do Santo Padre, o Papa Francisco. Ele transforma o movimento apostolado da oração numa rede de orações. Que grande responsabilidade. Então quero saudar todos os membros desta grande rede de orações, chamada Apostolado da Oração, e todos os meus queridos irmãos e irmãs. Quero orar agora com vocês. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos concedestes infinitos tesouros de amor, fazei que lhe ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos ame cada vez mais.